Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Ó, o Sala de Visitas de hoje é um sala de visitas com música, porque vamos conversar aqui com um músico português, o João Bengala, né, que está visitando aqui a China. Olá. Muitíssimo obrigado por estar nos atendendo, é um prazer.
É um prazer também, e é sobretudo um grande prazer estar aqui na China, rodeado de pessoas maravilhosas, depois de um espetáculo maravilhoso e de uma semana fantástica a descobrir um pouco de Pequim.
Oi, João, é a sua primeira vez aqui em Pequim?
É exatamente a primeira vez em Pequim e não só, na Ásia inteira. Nunca tinha estado na Ásia, que era um dos meus sonhos, não é? Era vir à Ásia. Já estive nas Américas, do Norte, do Sul, em África, África do Norte, Europa toda, claro. Faltava-me de facto a Ásia.
Então, uns 500 anos depois do primeiro português chegar por aqui, você também colocou os pés.
É verdade, é verdade. Estou-me a sentir um descobridor.
E aqui em Pequim, eu estive presente, a rádio acompanhou também. Vocês apresentaram um espetáculo de fado para o público chinês, que foi muito bem apreciado e comentado, enfim, divulgado pela televisão chinesa e jornais de Macau. Qual a tua sensação de interagir com um público tão diferente? Como foi essa sensação desse contato?
Bom, enfim, também facilitou um pouco nós termos um tradutor, não é? Eu no meu caso, abri o concerto tocando alguns instrumentais, obviamente baseados na música portuguesa, não é? E foi mais fácil de comunicar com o público. Se não tivesse tradutor, teria sido mais complexo. A questão do fado, eu acho que os chineses absorvem a parte emocional do fado, que realmente é uma linguagem universal. Eu toco com outras cantoras de fado pelo mundo todo, não é? Por exemplo, a Mísia. E é uma das coisas que eu vejo sistematicamente, seja qual for o país, é que as pessoas dispensam saber qual é que é a letra que está a ser cantada, e o simples conteúdo emocional, não é? Além da melodia, mas o simples conteúdo emocional e a posição do fadista emociona as pessoas.
Ô João, você além de um músico assim, também você compõe?
Exatamente, sim, eu tive o prazer de tocar duas das minhas composições para o público chinês. Felizmente foram bem recebidas, e fiquei muito contente com o facto, sim, mas componho também para vários cantores, etc.
Como começou esse teu contato com a música, assim? Logo criança, em Portugal?
Sim, foi logo de criança. Eu comecei por volta dos 11 anos, tomando lições de piano, e aos 15 mudei para guitarra, não é? E depois foi daí até hoje. Portanto, já lá vão alguns aninhos, como pode ver por estas barbas que já estão a ficar brancas.
Mas agora é que vai ficando refinado também, né?
É verdade, é verdade. O que se passa agora é que já não tenho que pensar propriamente nas notas, basta-me pensar naquilo que eu quero dizer com elas, que é uma fase muito mais interessante do que, por exemplo, há 30 anos atrás, em que uma pessoa tinha que pensar como é que havia de fazer a coisa. Hoje em dia a técnica já está adquirida, portanto a pessoa já não pensa muito no lado técnico, é verdade.
Qual a grande dificuldade, assim, por exemplo, ainda para um músico? Quando ele já sabe muito, mas que cuidados ele tem que ter?
O problema dos músicos é que existem notas. Porque se não existissem notas, um músico podia partir diretamente para o som e para o coração das pessoas. Portanto, o músico, no fundo, o trabalho de um músico é automatizar toda a parte técnica, de forma a não ter que pensar nela e partir daí para o coração das pessoas. É o que eu lhe posso dizer em termos de dificuldades.
Ô João, você toca a guitarra portuguesa, a guitarra clássica, sim, é isso, sim, né? Sim. Mas fala um pouco desse instrumento.
Bom, eu no meu caso uso uma guitarra de 10 cordas, não é? É uma guitarra que tem as possibilidades um pouco mais alargadas, não é? Do que a tradicional guitarra de nylon de 6 cordas. Tem mais profundidade, o som é muito mais ressoante, digamos. E é um instrumento que, enfim, eu descobri há uns 10 anos atrás e que me tem apaixonado, não é? Tem apaixonado desde aí. Não é muito diferente de um violão, tem apenas mais 4 cordas, mas é um instrumento que tem uma grande maleabilidade para se fazer música.
E digamos assim, o fado procura a guitarra, assim como a guitarra procura o fado.
É verdade, sim. Eu decidi trazer desta vez essa guitarra porque é uma guitarra que me permite fazer um acompanhamento para a voz muito mais interessante, não é? Porque posso fazer partes de guitarra portuguesa, com partes de violão, como vocês dizem, com partes de baixo, e então consigo compor esses elementos e oferecer aos cantores um acompanhamento mais interessante para eles poderem espreiar.
Quantos dias você está aqui na China? E assim, fala um pouco dessas tuas impressões de China.
Sim, é verdade. Eu estava à espera de encontrar muito menos árvores do que encontrei. Estava à espera de encontrar uma coisa, se calhar, mais tipo Xangai, com grandes arranha-céus, etc. E não. Fiquei até numa vilazinha pequenina, num Wutong, não é? E achei muito humano. A China, sobretudo, é muito humana. É a vida como ela é, é as emoções como elas são. É claro que depois também fiz vida de turista e fui visitar os pontos turísticos de interesse.
Como na Grande Muralha esteve?
Hoje mesmo estive na Grande Muralha da China, estivemos novamente, já ontem tínhamos estado no Museu de Pequim, estivemos no Palácio de Verão ontem, anteontem estivemos na Cidade Proibida. Enfim,
e ópera.
E fomos à Ópera de Pequim, como não podia deixar de ser, sendo músico, eu tinha que ir ouvir o que é que há se faz em termos de música, não é? A parte que me chocou um bocadinho foi não encontrar muitas crianças e, sobretudo, muito poucas crianças do sexo feminino. Mais meninos do que meninas, mas muito poucos, não é? Eu não sei se você me pode confirmar. Não, não. Na cidade em geral, notei a cidade muito desabitada de crianças.
Talvez pelas escolas, porque eles ficam normalmente, a China, as crianças ficam dentro da própria escola. Eu acho que deve ter sido isso.
Só pode ter sido isso, porque foi uma coisa que me surpreendeu, quase não se viam crianças na rua.
Mas que interessante a observação sua, porque eu estou aqui há muito tempo, nunca observei isso, mas é verdade agora você falando.
Bom, eu só não sabia o motivo, mas já estou esclarecido. Muito obrigado.
Você já esteve no Brasil?
Já estive no Brasil. Toquei em Porto Alegre, bem no sul do Brasil.
Sim.
E em São Paulo, julgo, já há alguns anos, sim. Já talvez há uns 10 anos atrás. Mas não fiquei a conhecer muito o Brasil. Eu adoro o Brasil e adoro música brasileira. Lamentavelmente não fiquei a conhecer muito o Brasil, mas o Brasil que eu conheço é através da música e tenho alguns amigos brasileiros, excelentes músicos. Dispenso de estar aqui a falar deles pormenorizadamente, mas são pessoas que fazem parte constante da minha vida, apesar de ser à distância. Tal como músicos polacos, por exemplo, eu ainda há 3 anos fiz um disco à distância com músicos polacos, por exemplo.
Como foi esse projeto de fazer um disco à distância? Você foi reunindo pela internet e conhecendo as pessoas? Como foi isso?
Sim, é verdade. E o disco foi editado. É de um grupo polaco chamado Stilo. Conhecemos-nos no MySpace. Chegámos à conclusão que iríamos conseguir trabalhar juntos, até porque tínhamos linguagens em comum. Eles mandavam-me o que é que tinham feito, eu mandava sugestões para lá e depois no final foi só ajustar as coisas todas, não é? E eles gravaram a parte em estúdio, deixaram a minha em branco, eu gravei a minha parte cá e enviei para lá, misturaram e assim se processou tudo por e-mail, internet, WeTransfer, que é um site onde dá para transferir grandes fecheiros, não é? Eu considero esta época apaixonante, não é? E atenção, nunca os conheci pessoalmente.
Isso realmente é fantástico e mostra as potencialidades dos tempos atuais, não é?
Perfeitamente, sim. Quando as ideias estão de acordo, enfim, as pessoas se põem de acordo com as ideias, hoje tecnicamente é possível fazer tudo.
E você, que outros projetos você tem participado assim com a música? Eu estive vendo um pouco na internet e você tem participado, feito vários projetos.
Sim, eu tenho, enfim, sabe que Portugal é um país relativamente pequeno, não é? E é muito raro um músico português especializar-se só numa coisa. Nós, ao longo do percurso, vamos fazendo várias coisas. Eu já tenho feito muita música para teatro, por exemplo, que adoro. Já trabalhei muito com poesia, inclusivamente com uma grande atriz portuguesa, com a Fernanda Lapa. Também já trabalhei na música étnica portuguesa, ou de raiz étnica. Já trabalhei na fusão do jazz, no fundo é o meu projeto, não é? A fusão da música improvisada com a vertente étnica portuguesa. Neste caso é a Companhia Bengala, não é? Que é o meu grupo de coração.
Que é o João Bengala, o seu nome?
E a minha companhia. E a minha companhia, sim. Nem sei, já tenho feito tanta coisa neste percurso de que já lá vão cerca de 35 anos que teria que puxar pela cabeça para me lembrar de tudo o que já fiz.
Eu vi que você assinou até um manifesto junto com outros diversos músicos, chamando a atenção para a relevância da música, mesmo em tempos de crise, aí é que a música é necessária, né? Isso em 2003.
Sim, é verdade. É uma luta que já vem de há muito tempo, até já vem anterior a 2003. O que se passa é que eu considero que Portugal tem muito pouca coisa para exportar. Nós temos a língua e temos a cultura, basicamente, não é? Porque no resto somos todos suplantados, não é? Portugal é suplantado na agricultura, na indústria, mas há um capital que é de facto a nossa pátria, que é a nossa cultura, não é? E daí a luta de uma série de artistas, não só músicos, não é? É claro que isso teve origem num congresso de músicos que houve, que é uma situação muito rara, porque músico é bicho do mato, fica quietinho a um canto a fazer as coisas dele, mas naquele caso achámos que deveríamos de facto vir a público sugerir, não exigir, mas sugerir que pensem um pouco mais na cultura, porque de facto Portugal não tem muito mais para exportar.
E às vezes muito preocupado com a barriga, digamos assim, que é mais a barriga no sentido das questões econômicas mais imediatas, esquecem as questões mais profundas que são permanentes e que dá vida ao próprio povo, né?
Sim, mas eu posso lhe dizer uma coisa, a agricultura e pesca juntas geram tanta riqueza como a cultura. Eu acho que isto em Portugal é assim, e em Espanha também julgo que os números são semelhantes. Portanto, está a ver que não anda muito longe uma coisa da outra.
Sim, sim. A cultura como também um produto hoje muito procurado. Só um dado, assim, uma informação muito mais recente. A China chegou recentemente a 3% do PIB, imagina um PIB, o produto interno bruto da China, com produtos culturais. Antes eles tinham déficit, mas agora eles começam a gerar renda.
É, exatamente. Eu posso lhe dizer que o número em Portugal é muito semelhante. É cerca de 3% do PIB.
E pode aumentar, deve aumentar.
Pode, eu acho que sim. E repare, nós estamos numa sociedade que começa a ter tempo livre. Não é? Começa a ter tempo livre. E sobretudo uma sociedade em que as pessoas vivem mais tempo. Portanto, as pessoas vão se tentar melhorar.
Eu vou te dar um exemplo meu como brasileiro, nordestino como brasileiro, e de repente eu descubro o fado aqui na China. Eu já tinha escutado o fado, mas descobrir significa entrar no coração. E de repente eu passo a ser também um consumidor de fado. Um consumidor não no sentido também só comercial, mas também eu compro, né? É o produto cultural. Mas assim, não faz parte do... Agora, dias em dias eu estou ouvindo. Imagine assim como eu, brasileiro, e os falantes da língua portuguesa no Brasil, também podem sentir esse prazer que eu sinto e começar a apreciar mais. Então, digamos que tem um mundo de 200 milhões de pessoas falantes da língua que estão aí abertos, não é isso?
É verdade, sem dúvida que sim, e fico muito contente que goste de fado, até porque não esperava outra coisa de si. Porque disse ontem de uma forma admirável o mar português do Pessoa, com aquela pronúncia lindíssima da sua terra, não é? Que é muito emocionante para um português ouvir uma coisa dessas. Eu musiquei esse mesmo poema, não é? Mas isto foi um à parte.
Olha, eu espero você lá no Rio Grande do Norte. Certamente esse convite vai surgir, e para você cantar essa viola lindíssima debaixo das mangueiras.
Ah, muitíssimo obrigado. Até fico arrepiado só de ouvir uma coisa dessas, sim.
O Brasil, da minha parte, da nossa casa, é um coração aberto para você e para sua família.
Muitíssimo obrigado.
E muito obrigado, sala de visitas, assim, se emociona e te agradece por essa oportunidade, de coração.
Foi um prazer estar aqui consigo e vai ser um prazer continuarmos esta conversa pelo jantar adentro.
Obrigado. Amigo ouvinte do programa Sala de Visitas, obrigado pelo seu carinho e a sua audiência. Hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Eu sou José Medeiros da Silva e tivemos o prazer de conversar com o João Bengala, esse músico português que também trouxe a alegria da sua música aqui para a China. O João Bengala é um músico com uma longa trajetória. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do João, pode acessar o site da Companhia Bengala no seguinte endereço: companhiabengala.planetacrix.pt.